Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política. E vamos voltar a um tema que eu achava que estava morto e enterrado, mas parece que não, e isto passou-nos tudo debaixo do nariz, sem entendermos nada, porque quando nós vamos ler a imprensa, aquela que deve continuar e aquela que está a fazer lobby para que esta carta de direitos humanos na era digital seja claramente uma censura. Antes disso, quero dar-vos nota do seguinte, era algo que eu era para ter dito no último episódio e não acabei por dizer. Eu agora, semanalmente, escrevo para o jornal O Diabo, portanto, um jornal que esteve proibido no tempo do verão quente e, portanto, houve perseguições, houve atentados à bomba na própria redação deste dito jornal. É um jornal que tem um certo viés, mas também tem uma parte caricatural e, portanto, isso também acaba por ser a imagem de marca deste mesmo jornal e acaba por também ser aquilo que eu também coloco no meu artigo de opinião da semana anterior. Portanto, o Povo Socialista ataca outra vez. Portanto, aqui podem ler o artigo, vai ver o novo artigo e, portanto, é isto. O Jornal Diabo está disponível em várias papelarias e está também disponível algumas partes, alguns artigos online e podem adquiri-lo por 2€ ou, se quiserem, que vos levem a casa, 75€ por ano, portanto é a assinatura anual disto, porque, enfim, existem alguns estabelecimentos que não o têm, portanto poderão ter assim alguma dificuldade, mas ficam já com isto. E isto está tudo intercado, portanto eu não estou apenas a fazer aqui um shout-out para mim próprio, até porque eu estou no meu próprio canal, portanto faço o que eu quiser, bem dizer. Mas importa para aquilo que vamos falar hoje, que é justamente esta Carta dos Direitos Humanos na Era Digital. E vou fazer aqui a leitura de dois artigos, três artigos, o quinto é pequeno, mas vou lê-lo na mesma. E, portanto, isto é uma nova ditadura que nos estão a fazer, uma nova censura que nos estão a fazer, que já nos tinham ameaçado na altura com o artigo 13, fizemos manifestação e estamos a voltar tudo ao mesmo. Portanto, eu não sei se vou ter que fazer uma nova manifestação, se vou ter que outra vez fazer um debate contra alguém e vencer esse debate, tal como venci à Sofia Colares Alves numa escola secundária da Moita. Portanto, vamos ver o que é que os tempos têm para dizer. Isto, nós quando procuramos informação, inclusive este documento eu só encontrei num sítio que deve estar para ser exterminado, não tarda muito, que é Notícias Viriato. Ora, nós sabemos também qual é que é o viés que Notícias Viriato tem. Vale o que vale, eu conheço o António gosta do podcast, eu saúdo sempre o António, portanto saúdo quando estou à cara dele, portanto não seria correto fazer de outra forma, até porque isso está disponível também no debate que eu tenho, que é organizado no Diário do Distrito, onde eu faço comentário político semanal, e fizeram agora uma parceria Diário do Distrito com o Notícias Viriato, em que fazemos a voz dos jovens e, portanto, estou lá também a debater, e portanto vocês poderão ver também o debate que temos. Ora, nós quando olhamos aqui para o artigo 4, diz liberdade de expressão e criação criação em ambiente digital. Todos têm o direito de exprimir e divulgar o seu pensamento, bem como de criar, procurar, obter e partilhar ou difundir informações e opiniões em ambiente digital, de forma livre, sem qualquer tipo de forma de censura, sem prejuízo do disposto na lei relativamente a condutas ilícitas. Segundo ponto, a República Portuguesa participa nos esforços internacionais para que o ciberespaço permaneça aberto à livre circulação das ideias e da informação e assegure a mais ampla liberdade de expressão, assim como a liberdade de imprensa. Ponto 3, todos têm o direito de beneficiar de medidas públicas de promoção da utilização responsável do ciberespaço e de proteção contra todas as formas de discriminação e crime, nomeadamente contra a apologia do racismo, o incitamento ao ódio e à violência contra pessoas ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência física ou psíquica, o assédio ou a exploração sexual de crianças, a mutilação genital feminina e a perseguição. Quarto, a criação de obras literárias, científicas ou artísticas originais, bem como as equiparadas ou originais e as prestações dos artistas intérpretes ou executantes dos produtos de fonogramas e de videogramas e dos organismos de radiodifusão gozam de especial proteção contra a violação do disposto no Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado no Decreto-Lei nº 63/85, de 14 de março, em ambiente digital. Avançamos agora para o artigo 5º, muito curto, garantia de acesso e uso. É proibida a interrupção intencional de acesso à internet, seja parcial ou total, ou a limitação da disseminação de informação ou de outros conteúdos, salvo nos casos previstos na lei. E agora vamos para o polémico artigo 6º. Direito à proteção contra a desinformação. O Estado assegura o cumprimento de Portugal, comprometimento em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, por forma a proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas, de jure ou de facto, que produzam, reproduzam ou difundam narrativa considerada desinformação nos termos do número seguinte. Segundo ponto. Considera-se desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou de enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar em prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e de bens públicos. Terceiro ponto. Para efeitos do número anterior, considera-se designadamente informação comprovadamente falsa ou enganadora a utilização de textos ou vídeos manipulados ou fabricados, bem como, como as práticas para inundar as caixas de correio eletrónico e o uso de redes de seguidores fictícios. Ponto 4. Não estão abrangidos pelo disposto do presente artigo os meros erros de comunicação de informação, bem como as sátiras ou paródias. Número 5. Todos têm o direito de apresentar e ver apreciadas pela entidade reguladora para a comunicação social, portanto, chamada ERCS, queixas contra as entidades que pratiquem os atos previstos no presente artigo, sendo aplicáveis os meios de ação referidos no artigo 21 e o disposto na Lei nº 53/2005, de 8 de novembro, relativamente aos processos de queixa e de deliberação e ao regime sancionatório. E terminamos ainda com o artigo, com o número 6. O Estado apoia a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do Estatuto de Utilidade Pública. Portanto, isto é o que temos. Agora, eu quero saber é isto serve para quem? De quem é que o Estado tem medo para colocar uma lei destas? É, tem medo de um podcast como o meu, é isso? Tem medo que eu venha aqui a trazer a desinformação? Nunca trouxe informação para este podcast, esse é o primeiro ponto, mas é isto que nós queremos? É que eu também posso vir aqui buscar e começo já a disparar exemplos de jornais, não é? Por exemplo, se formos aqui para a parte de produzir conteúdo enganador e portanto ganhar receitas com isto, não é? Isto só me vem à cabeça Correio da Manhã, por exemplo. Ou a Visão, a revista Visão ou a revista Sábado, que esta semana publicam um artigo, porque agora a Asperger está na moda, porque descobriu-se até o que Elon Musk tem a Asperger, parece que ele deu uma entrevista a dizer isso, algo assim do género. Enfim, Elon Musk também não sabe estar sossegado. E portanto, agora esta mesma revista, a Visão ou o Sábado, vem dizer que o Messi também tem a Asperger, quando os médicos do Messi já disseram que não há Asperger nenhum no Messi. Mas não foi um podcast, não foi o podcast Panenka, por exemplo, um grande abraço para eles, ou o Futebol 120, que fizeram isso, ou o Joga Bonito, por exemplo, ou a Culpa é do Cavani, isto para dar aqui alguns podcasts amigos meus, parceiros, ou o Futebol Informal, por exemplo. Não foram eles, foi a Visão, foi a Sábado, que têm renome, que se calhar vão receber um selo de qualidade e tudo mais. Por exemplo, aqui a parte de inundar as caixas de correio eletrónico. Se calhar isso foi aquilo que o José Manuel Fernandes fez no Observador quando enviou um e-mail para toda a gente dizer concorda comigo. Se calhar é isso. Será? Será que é o Notícias Viriato que faz isto, por exemplo? A desinformação é uma coisa muito séria e nós temos que, de facto, combatê-la. Mas não é com isto. Não é com este tipo de coisas. Até porque depois abaixo fala-se de robôs, fala-se de inteligência artificial. Um robô não sabe diferenciar o que ele é. O que é uma sátira, o que é uma paródia daquilo que é uma notícia realmente feita. Reparem, não existe nenhum polo socialista, portanto eu usei essa ironia, usei essa metáfora para fazer o corpo de texto. O meu texto está com ironia, está com traços subtis, portanto leiam e deem o vosso feedback também nesse sentido. Um robô sabe diferenciar isso? Não sabe. A questão é que nós olhamos para esta lei, portanto, nós quando andamos à procura disto só nos aparece o mesmo texto que é publicado pela Agência Lusa. A Agência Lusa, diga-se que, por exemplo, isto foi uma coisa que me foi dito pelo Diário do Distrito, quando estava a fazer o comentário, em fevereiro, que disseram que o Miguel, na altura, o Miguel Garcia disse: Cláudio, o que é que tu achas de Lusa dizer que não tem dinheiro para pagar desde fevereiro, para o mês de fevereiro aos seus jornalistas? Mas depois nós ficámos em off a ver todo o dinheiro que a Lusa consegue sacar aos outros jornais para ter acesso às press releases que a Lusa faz. É engraçado que a Lusa, as press releases que eu envio para lá de coisas do podcast Conversa, nunca as envia para lá nenhum. Por que será? Se calhar porque eu lhes respondi torto numa discussão, porque perguntaram se eu não achava que uma coisa mais apertada da altura do artigo 13 não era bom para a nossa criatividade. Nossa criatividade, criadores de conteúdo. E disse, bom, isto é tão bom quanto foi para estimular a vossa criatividade durante o Estado Novo. Há gente muito estúpida. E portanto, temos este press release que foi para toda a gente, publicado pela Lusa. Vocês vão ao Observador, vão ao Notícias Minuto, que é onde eu estou agora, por exemplo, e o texto é ipsis verbi, partilhado por todos. E diz aqui: a lei, aprovada a 8 de abril passado, prevê direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no ciberespaço, mas também uma tarifa social de acesso à internet. Esta é outra, que é: vamos ter que pagar, as pessoas que não usam a internet têm que pagar uma tarifa social. Não faz sentido. É a mesma coisa que nós pagamos na eletricidade. Se vocês forem à vossa fatura de eletricidade, encontram lá a taxa que vocês pagam para a RTP, os direitos audiovisuais. A nova legislação foi aprovada em votação final global com os votos do PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PAN, das deputadas não inscritas Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues, e a abstenção do PCP, do PEV, os Verdes, Chega e Iniciativa Liberal. O resultado dos dois projetos, do PS e do PAN, que apresentaram um texto comum, discutidos em plenário em outubro de 2020. Portanto, é o que temos. Mas nós, quando continuamos a ler este press release, o diploma tem 21 artigos e garante direitos como direito ao esquecimento, direito à proteção contra a geolocalização abusiva, ou ainda o direito de reunião, manifestação, associação e participação em ambiente digital. Onde é que está aqui a dizer que vamos ter robôs a controlar aquilo que nós vamos dizer e que vão haver selos? Pois é, não parece. O que aparece é, no plano de combate às fake news, ali determina que o Estado assegura o cumprimento em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação para proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas, de jure ou de facto, que produzem, reproduzem e difundam narrativas desse tipo. É só isto. Portanto, se nós queremos informação, não é de facto aqui que vamos encontrar no press release da Agência Lusa. E portanto, Marcelo Rebelo de Sousa aprova isto. Mas, ainda bem que votaram nele, uma figura que vem do Estado Novo, o pai dele era do Estado Novo, era ministro Salazar, mas o pessoal, em democracia, vota nele. Porreiro, pá. A sério, não há melhor explicação para isto. Mas lá está, eu tive que ir ao Notícias Viriato, porque o Notícias Viriato é que disponibiliza o PDF, que eu vou também disponibilizar já agora no link na descrição no YouTube. Portanto, estão a ouvir isto no podcast ou no Spotify, migrem por uns instantes para o YouTube para poderem ter acesso a esse link, ou então vão ao site do Notícias Viriato e está lá o link para termos as questões. E portanto, é isto. Voltamos outra vez à tirania, voltamos à censura, aquilo que pode ser dito, aquilo que não pode ser dito. Portanto, se eu fiz aqui denúncias, como já fiz neste podcast, denúncias de irresponsabilidades que estão a acontecer, desinformação. E porque basta nós olharmos também para o Polígrafo SIC, com o próprio Polígrafo SIC, quando são coisas que vêm contra o governo, impreciso, fora de contexto. Isto é uma coisa séria, por acaso? Não me parece. E depois, o governo vai criar apoios para que os órgãos de comunicação social criem gabinetes de fact-checking. Mais dinheiro. Pois é. E nós vemos como muita imprensa mudou com esta questão toda do Covid, com a injeção dos tais 15 milhões de euros na comunicação social que o governo fez. E pronto, temos a barraca montada, para não dizer outra coisa, não é? Portanto, isto é surreal. Portanto, vamos ter uma informação que é revista pelo Estado, revista por uma entidade reguladora que não é um tribunal. Portanto, eu, se tiver que fazer uma coisa qualquer, eu não, como não sou amigo deles, estou feito ao bife. O próprio Notícias Viriato está-se a ver grego com a questão de conseguir a carteira de jornalista e outras coisas mais, processos infindáveis que tem. O próprio Diário do Distrito, de vez em quando, também leva assim uma verdascada, porque, enfim, faz denúncias de situações que não estão corretas. O ponto é mesmo este. Portanto, continuamos. Aqui estamos a falar com pessoas que têm carteira de jornalista, portanto, fazem parte do sistema. E é isto que nós temos. Portanto, não sei o que é que isto vai acontecer, se me vão lixar ainda mais o algoritmo do podcast Conversa, ou o que é que isto pretendem fazer, porque certamente eu não vou receber um selo destes, como é óbvio. Porque lá está, mesmo que seja, reparem uma coisa, nós aqui no mundo da internet, quando vamos ver um youtuber qualquer, nós olhamos para o título e já sabemos clickbait. E vocês sabem que eu só fiz uma vez clickbait, e era porque era assim o nome do movimento, na altura do artigo 13. Portanto, foi a única vez que eu fiz clickbait, em que eu disse: podcast Conversa vai desaparecer. Portanto, é isto. Ou seja, a própria sociedade sabe que nós já temos um filtro, nós, todos nós, temos um filtro daquilo que são as realidades, daquilo que são as partes, daquilo que nós queremos e nós não queremos consumir e consultar. Portanto, mas isto passou pelo nariz de todos, os órgãos de comunicação social não vos vão dar nota disto, e portanto temos que ir à dark web, por assim dizer, àqueles que são os menos legítimos, para angariarmos este mesmo documento. É o que temos. É muito triste. Eu achava que esta coisa toda, o 25 de Abril, nós é que somos Abril e tudo mais, né? Portanto, os outros não podem entrar, a Iniciativa Liberal não pode entrar, o Volt também não pode entrar, portanto, é só ali o Comitê Central. E depois, para parvoíces destas em que andamos ali, aqui a limitar. Portanto, todos nós podemos produzir conteúdo, mas se fores informação, já não podes fazer. Por assim dizer, não é? Portanto, a questão é: o que é que o robô sabe, se é desinformação ou não é desinformação? Imagine que eu ponho agora um título qualquer: Foguetão da China cai no Seixal. E se calhar eu podia querer dizer outra coisa qualquer, mas como tem aquele título, pumba, desinformação logo. Corta o algoritmo. Não pode ser assim. Isto a mim entristece-me bastante, e é triste. É triste que assim o seja. Mas pronto. Eu honestamente, eu não gosto de entrar pelo tipo de discurso do Chega, quando veio com a ideia de que estamos a entrar numa venezuelização do país e tudo mais, mas estamos a dar caminhadas nesse sentido. O PSD vota a favor disto e depois admira-se que vai desaparecer nas sondagens. Desaparecer, perder eleitorado e tudo mais. E depois ainda querem dizer que são um partido de direita. Isto é um partido de direita? Isto é que é a oposição? Portanto, se nós votássemos Rio, Rio fazia tudo aquilo que o António Costa faz. E como se costuma dizer, para comprar a cópia, prefiro comprar o original. É tão simples quanto isto. Mas pronto, olha, é o que temos. E portanto, quando eu vos dizia que nós temos que realmente fazer uma verificação, temos que andar em cima dos nossos governantes para sabermos o que é que eles andam a fazer, eu não estava a brincar convosco, estou a falar mesmo a sério. E isto também me passou a mim um pouco despercebido. Porque, enfim, eu tenho o tempo ocupado com outras coisas, eu não tenho tanto tempo livre como tinha há uns tempos atrás, portanto já não consigo estar a verificar todas as mensagens que recebo e o grupo de WhatsApp. Enquanto estava aqui, tive de pôr isto em modo não incomodar, já tenho aqui 20 grupos a bombardear. Portanto, é isto que nós temos. Maltinha, obrigado por estarem desse lado. Investiguem isto, partilhem. Falem com os vossos amigos, falem com os vossos familiares também. Pá, não podemos fazer isto. Não podemos compactuar com isto. Isto já foi aprovado pelo Presidente da República, portanto, enfim, duvido que o Tribunal Constitucional faça algum tipo de coisa para reverter, mas pronto, é o que temos. Obrigado, e como eu costumo dizer, vocês sabem então mais que de cor. Até lá, tenham boas conversas, e já agora, estudem, leiam, informem-se sobre isto, ok? Um abraço.